No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal fecha mesmo garimpo pela terceira vez no Pará. Careiro intensifica a busca ativa de não vacinados contra o HPV. Pedagogos participam de formação continuada em Tefé. E Igreja na Amazônia mobiliza ações da campanha da Fraternidade 2025.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque uma operação da Polícia Federal fechou pela terceira vez o mesmo garimpo em Curionópolis. Outros dois pontos de extração de ouro também foram desativados na mesma região. Liege Costa traz as informações.
A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, cumpriu nesta quinta-feira 5 mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Novo Eldorado no município de Curionópolis, Sudeste Paraense. O mesmo local de extração ilegal de ouro já havia sido alvo de operações em abril e julho de 2024. Foram encontradas 4 pás carregadeiras que foram inutilizadas devido à impossibilidade de remoção da área. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de 2 responsáveis por coordenar a execução do crime ambiental. Em um dos locais, uma pessoa foi presa em flagrante com munições sem autorização. Além disso, foi feito bloqueio judicial de R$2 milhões das contas dos investigados. A terceira fase da operação foi necessária, pois mesmo após a operação na região realizada pela Polícia Federal no ano passado, o garimpo ilegal foi reativado, um ponto no mesmo local e outros 2 em áreas próximas. A extração ilegal e predatória de ouro na região é responsável pela grave contaminação dos afluentes dos rios que abastecem a região, bem como a contaminação do solo. Em vez do mercúrio, agora tem sido usado o cianeto, que se degrada mais rapidamente, mas é bem mais tóxico. O combate feito pela Polícia Federal aos garimpos ilegais na região é constante. As operações atuais são desdobramentos de outras, como a Operação Boa Sorte, também de garimpo de ouro, deflagrada em dezembro de 2023. Com informações da comunicação social da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas de Roraima denunciam violência no Congresso durante a TL em Brasília. E paralelo ao fato, as lideranças conseguiram ainda firmar um acordo com a FUNAI. As informações com Felipe Gustavo.
Na 21ª edição do acampamento Terra Livre em Brasília, lideranças indígenas de Roraima repudiaram os ataques ocorridos nesta quinta-feira, dia 10, no Congresso Nacional. Em nota, exigiram que o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério dos Direitos Humanos investiguem com rigor a conduta abusiva da polícia do Distrito Federal. O Tuxaua-Geral do Conselho Indígena de Roraima, Sir Amarildo Macuxi, ressaltou a necessidade de justiça, dignidade e respeito aos povos originários.
Estamos aqui frente ao Congresso Nacional, onde mais uma vez a nossa manifestação pacífica, nós fomos recebidos a tiros, com bombas, gás lacrimogêneo, onde os deputados parlamentares não têm respeito com o movimento indígena, porque eles querem continuar matando os povos indígenas, querem continuar explorando o nosso território, querem continuar carbonizando as comunidades indígenas, onde eles querem ver o fim dos povos indígenas. Portanto, viemos repudiar todos os retrocessos que vêm contra os povos indígenas e dizer que nós estamos aqui firme para defender a liberdade do nosso povo, para defender o nosso território.
Além das manifestações, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e o CIR assinaram um acordo de cooperação técnica. O objetivo é fortalecer a gestão, a proteção e a sustentabilidade de 29 terras indígenas em Roraima. De acordo com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, a cooperação prevê ações conjuntas com comunidades e organizações indígenas locais. A proposta é otimizar os recursos humanos, financeiros e técnicos para garantir a efetividade das atividades nas terras indígenas.
Para nós, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, é uma alegria dessa concretização, dessa parceria com o Conselho Indígena de Roraima, ou CI, que é uma organização que tem mais de 54 anos de existência, que atua no estado de Roraima, mas tem uma atuação também a nível nacional e a nível internacional pelo desempenho na defesa dos direitos dos povos indígenas. Há algum tempo temos discutido essa parceria, essa colaboração, cooperação, para que os povos indígenas que estão no leste do estado de Roraima pudesse ter de forma organizada essa parceria com a FUNAI.
O ato fez parte da programação do acampamento Terra Livre, que neste ano tem como tema PIB Somos Todos Nós, em defesa da Constituição e da vida, reforçando a mobilização nacional pela garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Careiro intensifica a busca ativa de não vacinados contra o HPV. A ação tem como público-alvo meninos e meninas. Confira com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde está realizando uma força-tarefa de busca ativa dos adolescentes não vacinados contra o HPV, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a prevenção. A ação tem como público-alvo meninas e meninos de 9 a 14 anos, faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para a aplicação da vacina, que é segura, gratuita e eficaz. A enfermeira Janete Craveiro, coordenadora do Programa de Imunização, reforça o objetivo da campanha e até quando vai a busca ativa.
Estamos com a campanha de vacinação de resgate de não vacinados contra o HPV em jovens de 15 a 19 anos, que vai de abril até junho. Esta campanha ela tem como objetivo resgatar esses jovens que ainda não se vacinaram contra o HPV. É importante lembrar que a vacina contra o HPV, ela previne contra o vírus do HPV.
Janete Craveiro convoca o público-alvo para se imunizar.
Então, você que é jovem dessa faixa etária, que não tomou ainda a vacina, procure a unidade mais próxima, de segunda a sexta-feira, e também no horário estendido, né, na UBS de Osivana, a partir das 17 horas, onde nós vamos estar fazendo essa vacina. Leve seu cartão de vacina e o seu cartão do SUS ou CPF.
A secretaria reforça ainda que adolescentes fora da faixa etária recomendada, que não tomaram a vacina anteriormente, também podem procurar orientação nas unidades sobre a possibilidade de imunização. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pedagogos participam de formação continuada em TEFE.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Capacitação fortalece rede de atendimento socioeducativo em Santarém. O evento destaca o papel da família e a necessidade de políticas públicas permanentes para a reinserção de adolescentes na sociedade. Mais informações com Lies de Costa.
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, FASEP, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, realizou nesta quinta-feira uma capacitação sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em Santarém. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas e reúne profissionais de diversas instituições que integram a rede de proteção à infância e adolescência. A formação teve como objetivo aprimorar o atendimento prestado aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas por meio do fortalecimento do trabalho em rede. Durante a capacitação, foram debatidas estratégias para o acompanhamento familiar, a reinserção dos adolescentes no mercado de trabalho e a necessidade de ações integradas e efetivas por parte dos municípios e do Estado. Carlos Alberto Rodrigues Júnior, presidente da FASEPA, destaca a importância da família como elemento essencial no processo socioeducativo.
Nós já temos que ter um tratamento do município, se a família não tiver aquela base ali, social, base até educacional, para continuar acompanhando, para poder ser o esteio social daquele adolescente. Né? O adolescente vai voltar infelizmente, por um longo tempo, porque é isso que a gente não quer. Né? A Fundação sempre trabalha para evitar que o público socioeducativo se torne um público prisional. E graças a Deus nós temos conseguido, através dos nossos indicadores, demonstrar que a gente tem pouquíssimos casos de reincidência. Eu falo no âmbito geral do estado do Pará, não somente aqui em Santarém, né?
Maria Raimunda Tavares, promotora de justiça titular da 15ª Promotoria, também participou do evento e reforçou a importância de políticas públicas contínuas para garantir a inserção dos socioeducandos na sociedade.
Nós avançamos na nomenclatura e, entretanto, não avançamos no mesmo patamar as alterações necessárias na execução da medida socioeducativa. Nós ainda estamos discutindo situações muito iniciais, pegando o bloco Santarém, que é o TR do Juiz de Campos. Avançamos de fato, entretanto há necessidade de políticas de Estado, políticas de municípios, para que esse avanço de fato ele seja uma realidade. Se nós não avançarmos na execução da medida socioeducativa, nós estaremos com municípios cada vez mais com índice de violência que vai aumentar.
Participaram do evento representantes dos Centros de Referência Especializado e de Assistência Social, o CREAS e o CRAS, da Unidade da FAZEP em Santarém, do Conselho Tutelar, além das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esporte e Lazer, entre outras entidades. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Forte Mais Gestão fortalece ações de cooperativas e associações na região oeste do Pará. Visitas técnicas, capacitação em gestão e aprimoramento do acesso a mercados são ações desenvolvidas dentro da iniciativa, que é coordenada pelo IFPA Santarém e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Cooperativas e associações de agricultura familiar da região oeste do Pará estão recebendo visitas técnicas e capacitação em gestão e aprimoramento do acesso a mercados a partir do projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. As ações do projeto iniciaram no final do ano passado com a seleção de 20 empreendimentos localizados nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Rurópolis, Uruará e Placas, sendo que Santarém, Óbidos e Rurópolis são os municípios polos do programa, que conta com equipes técnicas e de capacitação. Durante esta semana, a Cooperativa Agrícola Mista de Produtores, Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém, a COPAF, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Mojuí dos Campos, COFAM, a Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Boa Esperança, a COPIBOA, Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, Turiarte, e a Agroindústria Sumaúma, receberam a primeira visita técnica da equipe, composta por analistas e bolsistas do projeto. Andrews Leite, analista do projeto, relata como foram essas atividades nos empreendimentos.
Nessa semana, nós estivemos atuando numa etapa muito importante para o projeto, que é a visita corpo a corpo, né, com os empreendimentos. Visitamos 6 empreendimentos que fazem parte do programa, analisando suas potencialidades, suas deficiências, suas oportunidades, suas ameaças, para que a gente faça uma boa e bem apurada qualificação de demandas e necessidades. A gente fortalecer esses importantes empreendimentos da agricultura familiar. Compreenderam, né, algumas cooperativas e uma agroindústria. A gente fez um levantamento bem apurado a partir de 5 pilares, né, que a gente entende como sustentabilidade desse tipo de empreendimentos, que é a organização social para empreendimento, a produção, a gestão, a agregação de valor e verticalização de cadeia e o mercado. Possível, né, a gente ter os níveis de maturidade de cada empreendimento desse em relação aos seus negócios.
De acordo com Damílis Franco, jovem cooperada da COPAFES, ampliar a linha de oferta de mercado é uma das metas da cooperativa a partir da parceria com o Projeto Mais Gestão.
No nosso momento de alinhar a nossa poda junto com a Nós Soluções, a gente levantou que as nossas oportunidades de mercado na COPAFES é ampliar a nossa linha de oferta de mercado, porque ampliando a linha de oferta de mercado a gente tem garantia de ter o produto do cooperado por tempo maior hábil e também consegue acessar não só as vendas institucionais, mas também as vendas de mercados privados.
Outros empreendimentos, como a Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, a Associação Tapajós Orgânicos, a Associação das Cooperativas Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, a Associação de Produtores Rurais de Santarém, a Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós e a Cooperativa de Pescadores e Produtores Rurais da região de Urucurituba, localizada na região de Várzea de Santarém, a COPRUFAS, já receberam a primeira visita de nivelamento do projeto Forte Mais Gestão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E pedagogos da rede municipal participam de formação continuada em Tefé. Estiveram presentes profissionais que atuam na zona urbana e rural do município. Acompanhe com Juliane Lima.
Na segunda semana do mês de abril, o Centro de Estudos Superiores de Tefé, SESTE-UEA, recepcionou representantes da Secretaria Municipal de Educação, CEMEDIA, todos os pedagogos da zona urbana e rural das escolas localizadas nas estradas da Agrovila e IMAD, para participarem de uma formação pedagógica. A iniciativa integra o compromisso da gestão municipal com a valorização profissional e o fortalecimento da qualidade do ensino da rede municipal. Anne Tereze, coordenadora pedagógica de 1º ao 5º ano da Secretaria Municipal de Educação, relata sobre a importância desse evento.
Estamos mais uma ação da CEMED, realizando a primeira formação continuada com os pedagogos, cujo tema, né, Pedagogos Desafio no Contexto Escolar. O público-alvo são os pedagogos da zona urbana e zona rural da estrada da EMAD Agrovila. Pela manhã, nós teremos várias palestras, temas voltados para a prática do pedagogo no contexto escolar. E à tarde, nós daremos continuidade com outras palestras também envolvendo todo esse contexto da prática pedagógica do pedagogo dentro desse contexto. E no final da tarde, nós teremos um workshop com o tema avaliação do processo educativo, onde nós trabalharemos com os pedagogos uma trilha do percurso e uma temática, se fosse eu. Para encerrar o dia, nós teremos uma mesa redonda para discutir tudo o que foi abordado, as temáticas abordadas neste encontro.
O encontro teve como objetivo oferecer um momento de aprendizado, troca de experiências e atualização pedagógica, reconhecendo o papel fundamental dos pedagogos na construção de uma educação pública cada vez mais eficiente e humanizada. A presença de todos foi fundamental para o sucesso dessa ação formativa, que reforça a importância da formação continuada como ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma prática educacional transformadora. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
E a Diocese de Balsas realizou nesta quinta-feira a Missa dos Santos Óleos. A celebração aconteceu na Catedral do Sagrado Coração de Jesus. As informações com Yannis Silva.
A Missa dos Santos Óleos 2025 aconteceu na última quinta-feira, dia 10 de abril, na Igreja Catedral do Sagrado Coração de Jesus, em Balsas. Como todos os anos, a celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom Valentim Fagundes de Menezes e contou com a presença de todo o clero diocesano.
A missa, ela está na raiz do tríduo pascal, começa nas quinta-feira, ela antecede no calendário a parte da manhã, por isso que a gente chama de renovação das promessas sacerdotais e dos santos óleos. Porém, nós somos tudo padres de paróquias distantes, não é? Não conseguimos fazer essa celebração no dia próprio e aproveitamos sempre a reunião do clero uma semana antes, duas semanas antes, para fazer esse momento comum. Você está vendo aqui como todos os padres da diocese estão presentes, porque bispo com o presbitério se reúnem em comunhão para juntos renovarem a força da sua missão, da servir a Deus, o seu povo, o sacerdócio, foram chamados para realizar na vida.
Na celebração dos Santos Óleos, acontece a bênção dos óleos dos catecúmenos e dos enfermos e é consagrado do óleo do Santo Crisma.
Após a celebração, os óleos são envasados em pequenas porções e levados por cada padre para suas comunidades, para que assim ocorra a prática do sacramento dos seus fiéis durante todo o ano, como afirma Dom Valentim.
É muito importante essa missa dos Santos Óleos, porque três óleos são bentos: o óleo dos enfermos, para fortalecer os fracos, os doentes; o óleo do batismo, para fazer novos cristãos e para fazer a vida acontecer da igreja; e o óleo do Santo Crisma, que é a força do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é uma liturgia ímpar na igreja e necessária, que durante a sua vida deve sempre buscar, na Semana Santa, a missa dos Santos Óleos.
A renovação das promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação é mais uma prática que ocorreu durante a noite, também chamada de missa da unidade, destacando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo. Essa missa também faz parte aí de um momento de forte comunhão eclesial, de valorização dos sacramentos da igreja e grande participação da comunidade. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Igreja na Amazônia mobiliza ações da Campanha da Fraternidade 2025. A CF, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral, encerra neste domingo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Fraternidade e Ecologia Integral é o tema da campanha deste ano e busca fazer uma reflexão sobre a necessidade de uma conversão ecológica e do cuidado com o meio ambiente. E o lema "Deus viu que tudo era muito bom" se alia a essa proposta e sensibilizar não somente os fiéis, mas também toda a sociedade para que preservem e respeitem a criação divina. Na região amazônica, as comunidades de base, paróquias e grupos se mobilizam para envolver todos os públicos nessas ações, para que assim adotem práticas sustentáveis para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. No estado do Maranhão, a organização da Campanha da Fraternidade inicia sempre no ano anterior, por volta do mês de outubro, a partir de um seminário regional, no qual as dioceses enviam seus representantes para discutir e aprofundar a temática, como pontua Carlos Benalves, assessor da equipe de campanhas da Arquidiocese de São Luís.
Bom, aqui no Maranhão, a organização da Campanha da Fraternidade, ela começa sempre no ano anterior, por volta do mês de outubro, com a realização do Seminário Regional sobre a Campanha da Fraternidade. Então, nesse seminário, as dioceses, elas enviam seus representantes, que ficam reunidos, então, geralmente com um assessor nacional, para discutir a temática da Campanha da Fraternidade, né? Discutir e aprofundar essa temática. Então, esse é um ponto importante da nossa ação, porque, além de discutir o tema em si, o texto básico, ele serve também de trocas de experiências, né? A gente consegue perceber como é feita a vivência da campanha nas diferentes dioceses e as diferentes realidades do Maranhão. Então, a partir disso, esses delegados, digamos assim, eles retornam às suas paróquias e, a partir daí, cada paróquia organiza a sua vivência da Campanha da Fraternidade.
Carlos reforça que cada campanha fortalece não somente a caminhada cristã para os fiéis católicos, mas também de outras crenças sobre a necessidade do cuidado e proteção do planeta, a casa comum.
A Campanha da Fraternidade, todos os anos, ela oferece um grande roteiro de conversão. Obviamente, ela vai falar mais fundo aos católicos, por ser uma campanha originalmente proposta pela Igreja Católica. Mas é importante que a gente consiga fazer com que essa campanha tenha eco para além da Igreja, né? Porque os temas tratados pela Campanha da Fraternidade são sempre temas de interesse social também. E aí, de novo, a ideia da casa comum, né? Nós não vivemos numa casa comum apenas com os católicos. Nós vivemos com todas as pessoas, das suas mais diferentes crenças, expressões religiosas, culturais, enfim. Então, é muito importante que todas as pessoas possam, de alguma maneira, ter contato com a mensagem da campanha.
E lá pelo estado do Amazonas também estão sendo articuladas diversas atividades. No entanto, um dos desafios tem sido a logística para levar as informações até os grupos de base, como relata Francisco Meireles, presidente do Conselho de Leigos do Regional Norte 1 e da articulação da Campanha da Fraternidade no Regional Norte 1.
Um dos desafios, né, é justamente a distância, né, que nós temos
de locomoção, né? Tanto a maioria da nossa locomoção aqui é via aquática, né? Pelos rios, o Amazonas, melhor dizendo. Um desses caminhos, né, de ida até justamente a distância e o custo que se tem até chegar a essas dioceses, paróquias, prelazias do nosso regional. Mas montamos uma comissão e conseguimos chegar a um grupo maior esse ano, né? Mesmo assim, a distância, né, que é um grande desafio para nós. Outro desafio também é a conscientização dos nossos irmãos e irmãs sobre a questão ambiental, em que muitos ainda não têm um conhecimento prático de como cuidar da casa comum, né? Nós temos as experiências das comunidades, mas nas grandes cidades do estado, a gente tem percebido um certo descaso com essa questão do cuidado da casa comum.
Que muitas outras mobilizações possam ser desenvolvidas e que inspirem ações e diálogos dentro das comunidades católicas e na sociedade e também os governos quanto ao cuidado e a preservação da casa comum. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Parlamento dos Povos Indígenas. Brasília está sendo, nessa semana, a cidade da Assembleia do Parlamento dos Povos Indígenas do Brasil, reunindo representantes de mais de 200 povos com história, cultura, espiritualidade e língua diferentes, povos com direito originário aos seus territórios. Ela é, por isso, a Assembleia mais representativa da diversidade de nosso país e representativa da verdadeira história brasileira, pois os antepassados desses povos e de muitos outros dizimados pela colonização já viviam aqui há mais de 12 mil anos. Para que reconheçamos a importância desse encontro multinacional, vale lembrar os 5 grandes eixos dos debates, assembleias, decisões e marchas de incidência. A PIB somos todos nós. Resistência e conquista. Desconstitucionalização dos direitos. Fortalecendo a democracia. E em defesa do futuro, a resposta somos nós. Está presente, claro, o objetivo de fortalecer a União como articulação dos povos indígenas do Brasil para manterem-se firmes na resistência contra todo tipo de agressões e na conquista de seus direitos, duramente ameaçados por decisões do Congresso Nacional e por uma absurda mesa de diálogo organizada pelo juiz Gilmar Mendes para atrasar a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, definindo que a proposta do marco temporal e, por isso, também a lei aprovada no Congresso é inconstitucional. Seus objetivos, contudo, são bem mais amplos e favorecem, na verdade, a toda a população do Brasil e do mundo. Eles querem descobrir caminhos para fortalecer a democracia e para garantir o futuro da humanidade, deixando claro que a resposta somos nós. Se quisermos ser uma sociedade verdadeiramente democrática, podemos inspirar-nos nas formas de sua vida comunitária. E se quisermos enfrentar o aquecimento que vai tornando impossível a vida por causa do agravamento das mudanças climáticas, precisamos acolher suas práticas de relação harmoniosa com a natureza, por eles assumida, cuidada e amada como Mãe Terra. Ao contrário da maioria dos deputados e senadores, que claramente representam interesses da minoria da população, o parlamento indígena defende o direito de todas as pessoas de terem futuro, viverem com democracia e simplicidade.
Encerra aqui a edição de número 4.186 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderlé Oliveira, Jonathan de Oliveira, Felipe Gustavo, Eane Silva, Joliane Lima e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.